Estamos aqui nesta manhã entre carnavais, no domingo de carnaval e a terça-feira, à conversa com o Luís Santarino sobre temas da atualidade e o que se passou também no fim de semana. Bom dia, Luís Santarino.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes.
E do carnaval é bom por causa do Santana Lopes ali na Figueira, que não tem culpa nenhuma que Salvador Malheiro e outros
não tenham
visto mais longe. Por isso é que eu nem sequer conheço o senhor e, portanto, não tenho algumas dúvidas sobre uma das
suas. Mas aquilo da Figueira ontem estavam lá 10 mil pessoas.
Pois, é o prever, governar é prever e prever o que pode acontecer e tomar providências. E a grande diferença entre Santana Lopes, a Figueira e o Salvador Malheiro, do Ovar e outros que anularam o carnaval, foi que previu o que é que podia acontecer e preveniu, e portanto proveu. E na realidade foi um êxito na Figueira da Foz, e agora apareceu o Presidente da Câmara de Ovar a dizer
apareceu
que o Santana Lopes
é
tudo a chorar porque o Santana Lopes é mais esperto e inteligente que os outros. Também não. Também com coitado do Rui Rio, com conselheiros com o Salvador Malheiro, não pode ir muito longe.
Esteve entretido com o PSD e...
Pois está, não pode ir muito longe, portanto, quando não conseguiu prever isto do carnaval, como é que se consegue prever a política nacional? Eu também não conheço nem um nem outro, portanto, estou perfeitamente à vontade. Agora, isto são dados objetivos, não é? São dados objetivos. Mas também não tenho nenhuma relação, né, de proximidade com nenhum dos dois.
Pois, mas isso revela a agilidade de alguns autarcas e...
O que é um político a sério, que é um político amador. O Santana Lopes é um político a sério, foi isso que está testado, muito novo na política e nos meandros da política. E o Salvador Malheiro ouvi falar dele agora na pandemia, quer dizer, não tem nenhuma relação direta com o poder. Com aquilo que é um país, ainda por cima muito pequeno como o nosso, que às vezes é mais difícil gerir as coisas de um país grande, porque está mais desenvolvido, e aliás nisso é porque eles também não querem a regionalização, é porque depois deixam de ter algum poder. E, portanto, este poder político em Lisboa, concentra-se só em meia dúzia de personagens, e portanto o poder regional centra-se em outra dimensão, e portanto dava outra capacidade também aos políticos regionais de poderem aparecer na revolta da política nacional. Evidentemente isso não acontece, o Santana Lopes tem essa vantagem, é um político de Lisboa, viveu sempre na política, eu não costumo dizer da política, porque a política feita como deve ser, as pessoas devem viver da política, ser profissionais da política, porque é por isso que lhes pagam, para decidir bem. Portanto, o Santana Lopes vivia, e os outros não vivem, portanto, a grande diferença entre o Santana Lopes e os outros é que o Santana Lopes vê longe e os outros vêm perto.
Pois, consegue pôr a Figueira no mapa, pelo menos teve o destaque todo.
Já pôs, e depois aquela dicotomia do poder e das dívidas foi uma coisa que já ficou completamente, que até o candidato do Partido Socialista disse num debate da televisão, na realidade o Santana Lopes há umas coisas que tinha feito bem feito, nomeadamente quando eram aquelas populações que era necessário fazer obras de beneficiação e melhorar algumas coisas, ele disse que gastou muito dinheiro. E a lógica é sempre a mesma. Se me dão 750 mil euros e eu tenho que dar só 250 mil, burro sou eu se não aproveito os 250 mil se eu tiver os 250 mil. Portanto, é normal. São dados 750 mil para obras públicas. E, portanto, fez esse trabalho. Aliás, como fez ele, como fizeram muitos outros os fundos europeus eram para ser utilizados. Foram todos bem utilizados.
E havia sempre uma parte da que a Câmara tinha que entrar.
Naturalmente.
E às vezes tem que contrair dívida para cumprir essa parte.
Naturalmente. Mas está, é uma benfeitoria para os cidadãos, não estamos a falar de coisas que não servem. Eu até lembro uma coisa. Eu lembro-me de ir à Figueira da Foz ao sentar de espetáculos e Coimbra não tinha nenhum. Às vezes nós nos entendemos, quando às vezes falamos algumas críticas. Eu ia ver, fui ver música ao sentar de espetáculos. Em Coimbra não havia nenhum.
Só quando apareceu o Convento de São Francisco.
Tinha o Teatro da Académica de Gil Vicente, que não cumpria já com requisitos, ao quando apareceu o Convento de São Francisco. Felizmente agora, já dissemos outro dia, está lá uma nova gestora do Convento de São Francisco, que é profissional da Câmara Municipal de Coimbra, é da vida, a doutora Celeste Amaro, e claro, naturalmente, quando se sabe que outra senhora era programadora e vinha buscar 8 mil euros por mês a Coimbra, sem cá estar, vinha cá de vez em quando, e todos os meses na conta, segundo sei, caíam 8 mil euros na conta, ora, se me derem a mim 4 mil, eu farei o esforço, divido o lucro, eu vou lá todos os dias. A senhora manda-me uns meios, Olivia-me, eu trato da coisa.
Faz a programação daqui.
Faço o papel de merceeiro, mas 4 mil euros não há problema nenhum. E portanto é tudo uma política, que quais são os interesses que estão envolvidos nisto? Não tenho interesses só culturais. Agora admito que 8 mil euros é muito dinheiro para isso.
Mas isso causou urticária no Partido Socialista e noutros partidos, ficaram assim.
Mas quando desmudam, é evidente, vamos lá ver. Para já é preciso saber, eu diria perguntar-me, tenho questionado a mim e a outros, se o Partido Socialista e o Partido Social Democrata existem em Coimbra. Eu acho que esta coisa do Somos Coimbra, é que teve ali uma junção do Somos Coimbra, do PSD e do CDS, diminuiu muito a capacidade de intervenção política do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, o que é mau para Coimbra, o que é muito mau para Coimbra e é muito mau para a região centro. E naturalmente, numa próxima fase, chamemos não sei quando, com as mudanças de liderança do PSD e com naturalmente os congressos que aí vêm distritais e conselhos do PS, as coisas mudem. E que haja uma melhoria significativa da prestação dos políticos de Coimbra, nomeadamente nos dois principais partidos. Porque Coimbra precisa da política, precisa de intervenção da política séria e capaz, e não é o que está a acontecer. E, portanto, o Partido Socialista está com o líder que conseguiu, está em Bruxelas, trabalha em Bruxelas, e, portanto, o David Ferreira da Silva, que é uma excelente pessoa, mas está longe, e, portanto... Não parece que...
Está tudo à espera das eleições para a concelhia também, não é?
Pois, mas também não, confesso, também não sei de nada, nem com tal estou preocupado nesta altura do campeonato, tenho o Basquete para tratar e tenho muitas coisas no Basquete para tratar nos próximos 3 anos, que me ocupam muito tempo. E, portanto, não tenho isso, não, há coisas, gosto de pensar nelas, gosto de falar delas, mas não é coisa que me tira o sono. O PSD é a mesma coisa.
O PSD ainda está à espera de um congresso.
Também está em espera do congresso, ainda que já tenha um líder consigo que já foi eleito, e portanto que é o atual presidente da União de Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, e que neste momento já tem um presidente de uma concelha, coisa que o PS ainda não tem, que vai ter que eleger rapidamente. Mas evidente, como eu diria, a minha questão agora que está aqui é o desporto, é o futebol, é o basquetebol.
Mas antes disso, Coimbra ainda teve ontem também muito animada com o Carnaval. No Coimbra também esteve animada no sábado com o Carnaval, ainda fizeram uma coisa que... na Baixa com muita gente.
Eu tive a felicidade neste fim de semana cá ter a família e o meu neto, quando acabamos sempre mostrar a Coimbra, à Feira das Velharias, na Baixa, andámos a passear. Estivemos ontem também no Exploratório, é um sítio muito, muito, muito interessante para estar e para conversar. É completamente diferente de todas da zona urbana de Coimbra. O Exploratório é muito bonito e é muito simpático, muito tranquilo, vale a pena. Mas também não vão para lá todos ao mesmo tempo, já estragam aquilo, depois temos que mudar para outro sítio.
É melhor não fazer muita propaganda.
Vão
lá, mas não vou todos.
Se calhar eles também não. Vão lá, mas não abusem. Não, mas é uma coisa engraçada, essas famílias a passear com os filhos, vão ver o Exploratório. Acho que é um sítio de grande qualidade em Coimbra.
Mas estavas a dizer isso porque notaste que em Coimbra estava mais movimento.
Mais animada. Coimbra precisa de animação e é dentro desta animação que também, no futuro, na área desportiva, nós queremos animação, porque nós vamos fazer também um acordo, nós o basquetebol, vamos fazer um acordo com a Andaluzia.
Nas redes sociais, este fim de semana, também vi muito basquetebol. O que é que vocês andaram a fazer? Também não estiveram quietos.
Curiosamente, houve muita animação nas redes sociais e não houve campeonato, só jogou o Olivais, que infelizmente perdeu ontem com a Quinta dos Lombos, A Académica não jogou, temos muita atividade nas seções distritais, de 9 a 14 de abril vamos estar no Algarve, em Albufeira, de novo, e portanto, nas festas, que foram interrompidas em 2020 e 2021, voltaremos em 2020 à grande festa, que é a maior festa do desporto nacional. Não, nunca se consegue juntar tanta gente, tantas, são 21 distritos do país, incluindo a Madeira dos Açores, naturalmente, se juntem à Albufeira durante aqueles dias, a grande festa do basquetebol juvenil, que tem uma amplitude enorme e que implica um trabalho praticamente quase semanal desde outubro até esta altura, com encontros no Natal, agora no Carnaval, e amanhã mesmo vai ser um encontro em Montemor-o-Velho. Já agradeço também à Câmara de Montemor-o-Velho a disponibilidade. Vamos ter com Leiria, não houve hipótese de juntar mais gente, nomeadamente Castelo Branco, porque estava em período eleitoral, ainda não tinham as seleções todas prontas, nós normalmente fazemos os encontros da região centro.
Portanto, vocês vão buscar os atletas de cada clube e formam as seleções.
Os melhores de cada clube para as seleções distritais.
Para as seleções distritais. Portanto, também tem que haver um trabalho de um selecionador para cada escalão. Não é?
Tem que haver dois treinadores para cada escalão.
Por cada escalão.
Nós aproveitamos, como às vezes não há seccionistas, levamos três escalões por cada escalão. Três treinadores por cada escalão. É uma questão que nós colocamos como verdadeiramente importante. Nós temos que fazer mais formação de treinadores e por isso vamos fazer o acordo com a Andaluzia, que tem uma fortíssima componente formativa na Andaluzia, com sede em Córdoba. Há coisas que vamos visitar, como centros de alto rendimento em Málaga, que são um centro de alto rendimento em Málaga, e há outros, nem das Canárias e outros, mas aqui na Andaluzia, onde faz um centro de alto rendimento para melhorar a prestação dos atletas, e além do mais, é um sítio que vai buscar, com o apoio da autarquia, repito, vai buscar atletas, nomeadamente a Cabo Verde, a Angola, a África, e os conduz para Málaga, e ali faz com treinadores especializados.
Mas esses países são nossos. Como é que os espanhóis vão buscar?
Pois, mas nós esses países falam a mesma língua que nós, mas nós esquecemos disso. E, portanto, quando eu digo que, é bom lembrar, Portugal foi o último país do mundo a reconhecer a independência de Angola e a reconhecer o governo de Angola, Agostinho Neto. É bom que às vezes a história tem que se ver se ser o primeiro e foi o último. Ah, mas nós também, consideras naquela altura também... Ser logo o primeiro depois da descolonização era uma coisa complicada, mas pronto, já passou. Nós temos muito no Brasil, há um jovem que quer vir estudar para Coimbra no Brasil, que tem 2,06 metros e 17 anos.
Vamos ver se ele cabe no avião, não é?
Vamos lá ver se pelo menos ele não pode vir naquelas horas todas, tem que vir em executiva para vir com as pernas estendidas. Mas não, isto é uma desgraça, porque ele é muito grande, vida. Uma vida muito engraçada e é muito grande. Nossa, aqui a atividade agora.
Mas não faltam aqui uns clubes que estejam assim no topo do basquetebol na primeira liga para puxar? Já sempre.
Não está. Nós agora
esse
temos.
Efeito de
nós agora
puxar
temos dois clubes na primeira liga. Estão numa fase complicada, que é o Olivais na primeira liga feminina e a Académica na primeira liga masculina. Temos Olivais a tentar subir àquilo que seja a segunda liga masculina, dando-lhe uns nomes esquisitos, os Proligas e tal. Eu gosto de falar primeira, segunda, terceira, por aí adiante, nos chama Proligas e tal. Porque depois disse assim: a Proliga é o acesso à liga. Pois, mas na liga jogam 5 estrangeiros e na Proliga jogam 2. Como é que é possível aproximar a Proliga da liga se depois tem que reformular tudo? Passa 2 para 5 estrangeiros, tem que ter mais 3. Portanto. É completamente desajustado, já disse isto várias vezes na federação. Ou muda-se o nome, ou diz assim, quer ir para a liga, então pode jogar também com 5 estrangeiros. Porque se subir à liga tem que jogar com 5, porque é que na Proliga há de jogar com 2? É que Portugal é assim, tem estas, de vez em quando, estas ideias, o que nos atira para a cauda da Europa, como nós já sabemos.
Mas não é para proteger os nossos jogadores nacionais?
Não, os nossos jogadores já não há. Já não há, os melhores jogadores nacionais vão para a Espanha, vão estar para os Estados Unidos, rapazes e raparigas, E quando vêm, muitos deles vão para a Espanha jogar e para outros países. Por exemplo, o Rafael Lisboa, que neste momento considero, talvez, e ontem vi o jogo Portugal-França, em que Portugal esteve a ganhar durante muito tempo do jogo, perdeu na parte final. O Rafael Lisboa é de longe o melhor base português, quer dizer, estamos, aliás, sucede. Filho do melhor jogador português, juntamente com o Mário Mexia, que eu vi jogar, o melhor jogador de sempre do basquete para o português. Portanto, o Rafael é um miúdo fantástico, que tem basquete todo no corpo, portanto, não vale a pena, então é melhor. Mas está na Bélgica, né? E depois há outros que estão fora e cada vez vão saindo mais portugueses fora. Bom, não sei porquê.
Isso dificulta o
vosso trabalho. Saem daqui para jogar na terceira divisão espanhola. É um problema deles. Eu acho que os próprios rapazes e as próprias raparigas deviam entender que deviam jogar aqui. Mas pronto, mas se calhar têm melhores condições lá fora. E o feminino é a mesma coisa. E o feminino agora tem três estrangeiras, pode jogar com três, mas tem que passar a jogar com cinco rapidamente, porque não há jogadores portugueses. Não existem. Porque as melhores jogadoras portuguesas têm a tendência de estudar para os Estados Unidos. Então, são o primeiro ano de sénior, praticamente, apesar de já jogarem em sénior, quando são júniores, chamemos assim, são sub-19, são júniores, para as pessoas entenderem mais e melhor isto, vão dar normalmente para querem estudar para os Estados Unidos. E se querem estudar para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos. Não temos uma série.
As universidades conseguem atrair os atletas, não é?
Conseguem
atrair.
As nossas
não fazem.
As nossas ainda não fazem isso. É uma das coisas que eu
queria bolsas,
trazer
não é?
Para Coimbra.
Facilita bastante.
É o centro de treinamento. Para nós era importante, para nós todos e para o país era importante, e para Coimbra também, porque temos quatro clubes na área urbana, o CAD está numa fase complicada, mas pode a qualquer momento ressurgir, e também a carreira dual, que é, seja para o basquete, seja para a modalidade, não faz sentido ter aqui uma faculdade de ciência do desporto, uma universidade com tantos cursos, um politécnico com tantos cursos e unidades orgânicas, e não se faça aqui uma carreira dual, que é tão simples como isto, para todos perceberem, que é estudar e treinar ao mesmo tempo. E, portanto, estudam na universidade ou no politécnico e treinam basquetebol.
Temos o exemplo da antiga equipa da Académica, no futebol, todos estudavam e jogavam futebol e via-se como é que a Académica estava.
Pronto, e
não estava no risco de descer à terceira.
Não estava, e estava a jogar para o título, na altura com o Benfica, portanto. E, porque há aqui uma coisa que acho que é extremamente decisiva e que as pessoas entram nisto facilmente. Quanto melhor culturalmente as forem, quanto mais coisas estudar, quanto mais livros lerem, mais abertura existe, mais aquela massa cinzenta se desenvolve. Nós temos muita gente de grande qualidade que a massa cinzenta não se desenvolveu e perde-se. Por isso é que a escola para toda a gente é absolutamente decisiva. E o apoio aos alunos e aos jovens que vêm de famílias mais humildes é absolutamente decisivo. Porque há muita gente que nós perdemos porque são filhos de famílias humildes e que não lhe damos a atenção. Há muita gente de grande qualidade. Eu não me canso. E o Ministério da Educação continua no disparate. Outro dia falei aqui uma notazinha muito, muito pequena. A escola básica do Corral das Freiras, quando era gerida por um professor, por uma direção diferente, onde não havia toques de entrada, onde não havia trabalhos para casa, onde a escola vivia para os seus alunos. Havia miúdos de famílias muito carenciadas, viviam da terra, e no Corral das Freiras, para quem lá foi, é o limite, tem que se dar a volta e voltar para trás. Havia miúdos a estudar ao mais alto nível nos cursos, com ótimas notas, a ficar à frente daquilo que é os meninos com escola e com explicadores e que não fazem outra coisa senão estudar. E aquela gente estudava, praticava desporto. E de repente, como isto era um bom exemplo, e como é um bom exemplo, tem que se acabar com eles. Nós aqui somos mestres em acabar com os bons exemplos. Acabou-se com a escola. Portanto, aquela escola, era uma escola boa, acabou com ela para colocar sob a égide da velha escola. Ora, a velha escola acabou com isto. E deu cabo daquela escola que formava bons alunos. Até o Governo Regional da Madeira, o seu secretário, lá para a educação, lá para aquilo. Pronto, acabou, não há problema nenhum. E o Poder Central aqui também achou que eu... E que era lá com a Madeira, não era nada connosco. Eu acho que aqui nós temos condições em Portugal fazer alguma coisa do mesmo género. E dar o exemplo que a escola inclusiva é exatamente isso. A escola pública inclusiva é exatamente isso. É perceber que há jovens de várias origens e que nós estamos a desperdiçar massa cinzenta, muita massa cinzenta, em jovens que não são privilegiados, não têm um privilégio.
E o desporto escolar não fazia a diferença?
O desporto escolar não existe, evidentemente.
Os clubes têm que suprir a falta do desporto escolar.
E esse é o drama, mas os clubes não são ressarcidos pelo Estado. Porque os clubes estão a fazer, em Portugal sempre fizeram o papel que ao Estado deve caber, a formação de atletas. O Estado deve promover a formação de atletas. Qual é o problema do desporto escolar? Que eu gostava um dia de uma conversa mais abrangente. A escola ela é paga por todos nós. A escola não pode ser uma coisa fechada, de portões fechados onde ninguém pode entrar, só aquela comunidade. Aquela comunidade tem um papel importante na formação e educação dos atletas, a escola tem que estar aberta às associações, à comunidade, aos treinadores que não são professores, para desenvolver o basquetebol e as outras modalidades, e isto que é transversal a todas as modalidades, deve fazer a todas as modalidades, a escola tem que estar aberta. Em 1982 eu estive a fazer um estágio em Zagreb, na Croácia, agora a Croácia era a antiga Jugoslávia. O Cibona de Zagreb, que era o clube mais importante da cidade, como outros, tinham clubes nas escolas, destacavam treinadores com clubes com as escolas. E é o que nós devemos fazer aqui. Qual é aquilo que nós estamos a tentar suprir agora em Coimbra e outras na região? Nomeadamente Leiria, ontem falei com o Presidente da Associação de Basquete, Leiria, fazer o mesmo em Castelo Branco, que é aproveitar os alunos das AIECs e as empresas, chamemos-lhe assim, que estão a dinamizar as AIECs nas escolas, que nos permitam fazer, e as câmaras municipais, que agora têm essa responsabilidade das AIECs, têm essa responsabilidade...
Das áreas educativas, não é?
Exatamente, complemento, área de complemento educativo, tenham a capacidade de nós próprios fazermos formação aos professores, sejam treinadores, sejam professores de educação física, treinadores vai que façam formação, e desenvolver o basquete nessas áreas. Estamos a falar com as autarquias, naturalmente, porque é absolutamente necessário e decisivo associar aquilo que é o desporto ao estudo, ao trabalho, porque o desporto é fundamental para desenvolver a amizade, a solidariedade, e nós vemos agora com a Ucrânia o que está a acontecer, e acho muito bem, às vezes as pessoas dizem isso não se deve juntar desporto e política, não, quando a política prejudica os cidadãos, os jovens, deve-se juntar e deve-se ostracizar, e naturalmente a Rússia está fora já do Festival da Canção, muito bem, estará fora de muita coisa do desporto, estará fora...
A Ucrânia já ganhou o Festival da Canção.
A Ucrânia já ganhou, e não é só, eu acho que é absolutamente decisivo que as coisas que acontecem à Ucrânia agora podem nos acontecer a nós. Aliás, eu escrevi há pouco tempo, esta semana passada, que começa, agora são eles, depois um dia seremos nós, se dermos gás a este gajo. Este cidadão de gás, que academicamente não sabe, não se costuma dizer em rádio, mas este gajo, o espírito profundamente depreciativo, que é o Sr. Putin, que ao longo do tempo demonstrou que era um bandido do pior que há, quem prende os seus opositores, e agora alguém protesta na Rússia, por exemplo, se tem uma coragem terrível, sabendo que sai à rua e que eventualmente pode ir para a cadeia, ser espancado, passar fome, não saber se sai lá com vida. E, portanto, ontem até, em que a Federação de Basquete fez um comunicado, eu quis meter uma adenda sobre os cidadãos russos e depois não aceitaram, não sei porquê, mas hoje vou promover também um comunicado vou propor um comunicado à Ação Basquetebol de Coimbra sobre isso, porque a questão da guerra da Ucrânia tem a ver com os ucranianos e tem a ver com os russos. Não tem a ver só com os ucranianos, e tem a ver com a sociedade toda. E se nós entendermos isto e criarmos condições para dizer os ucranianos são bons e nós odiamos o russo, isto é mau, o cidadão russo. E como já se prevê em Portugal, viu em Portugal, em todo lado, ucranianos e russos, nós estamos de costas voltadas, estão juntos, junto naquilo que é pela democracia, pela liberdade, pelas ideias e por abater este senhor, retirá-lo do poder, este senhor Putin, porque é um perigo para o mundo. E, portanto, eu fiz ontem questão de dizer em Assembleia Geral que nós não podíamos ostracizar aquilo que são os desportistas e os cidadãos russos que estão absolutamente contra a guerra. E, portanto, o apoio à Ucrânia é decisivo, apoio aos russos que estão contra a guerra é, da mesma forma, decisivo.
Porque... Fazemos só aqui uma pequena pausa, já que estamos a falar na guerra. Nós trouxemos aqui uma música que continua a ser um símbolo de paz e de união entre os povos.
E o é apoio aqui é quem está mal.
Vamos ouvir. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day there's a moment somewhere we soon make a change. We all a part of great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children, we are the ones who make it brighter than day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Thank you. Continuação de Muito Bom Dia, estamos aqui à conversa com Luís Santarino e antes desta música simbólica para nesta altura de grande conflito na Europa, Luís Santarino, o desporto, portanto, estamos aqui a falar, também é afetado pela guerra e pode vincar também a sua posição.
Naturalmente já está a vincar e bem, a Ucrânia já é vencedora, até porque a Rússia já aceitou conversar para nada, julgo que vai conversar para ameaçar, não vai conversar para parar, vai conversar para ameaçar, para dizer, vejam lá, nós podemos carregar no botão, este louco deste Putin tem que ser travado pelos militares lá da Rússia, não pode ser travado por mais ninguém, porque é um louco, e portanto, que quem pode carregar no botão, eu tenho alguma dúvida que alguém carregue no botão em nome dele, você carrega aí. Eu, se tivesse jogado, eu saía a fugir, a correr, não carregava em nada, venha cá você carregar. Porque isto não é assim, eu acho que vai ser... Não são conversações de paz, porque depois de atacar Kiev, mais nenhuma vez pode haver conversações de paz. As conversações de paz serão sujeitas ao recuo da Rússia para a sua coisa e reconstruir, levar a tribunal esta gente e pagar para reconstruir a guerra, nomeadamente... Aquilo que a Alemanha fez e mal a Europa, de estar a pagar aos russos por 40% do gás russo para a Europa, é um crime que a Europa fez, porque é um dos financiadores, a Europa é uma das financiadoras deste ataque à Ucrânia, porque andou a pagar ao gás para ele agora atacar a Ucrânia, e portanto, numa questão de crise desta da Rússia ter que recuar, grande parte do dinheiro do gás tem que ser para a reconstrução da Ucrânia. Não pode ser para outra coisa. É daquilo que a Europa vai ter de pagar à Rússia para o fornecimento do gás futuro, tem que ser para a reconstrução da Ucrânia, dadas as autoridades ucranianas para reconstruir as casas, a sua própria economia, as estradas, as pontes, tudo aquilo que os russos destruíram. E, portanto, a política, vamos ver o que é que ela vai fazer, porque os americanos só entram depois daquilo está tudo escangalhado. Porque depois querem lá ir reconstruir, as empresas americanas vão lá reconstruir. Aliás, na Europa foi assim na Segunda Guerra, entraram depois do ataque a Pearl Harbor, mas depois, já quando a Europa estava praticamente destruída, que os americanos entraram e depois, no fim da guerra, naturalmente, aplicaram o plano Marshall, que é muito dinheiro para a reconstrução da Europa. E quando a Europa, nessa altura, era uma potência, era a Europa que mandava no mundo, passou a ser... Passaram os seus Estados Unidos a mandar. E, portanto, daqui a mais dia, menos dia, vai os americanos a descer. Os grandes cargueiros americanos a descer, porque descarregar tudo para a reconstrução da Ucrânia. E, portanto, primeiro vai ter que oferecer umas bombas e umas coisas e tal para correr lá os russos, mas depois, naturalmente, que é isso que vai acontecer. A América é muito, muito fria. Aliás, como os chineses, são muito frios. Era um aporto de mão ao Putin, mas dizer assim, quanto mais tu andares nisso, melhor para nós, a nossa economia só e a tua decresce. E, portanto, paciência de chinês, e o chinês, naturalmente, está todo satisfeito com isto às fronteiras, porque deixa de ser uma ameaça à frente oriental russa, à frente oriental russa deixa de ser uma ameaça para a China, porque a Rússia destacou muito dos seus... de tudo o que tinha para esta frente com a Ucrânia. Os chineses estão todos satisfeitos com isto. Quanto pior tiver a economia russa, melhor para eles. Naturalmente a Rússia vai ter que recuar, porque se provocar uma guerra nuclear também será destruída, naturalmente. E não ficará pedra sobre pedra, porque também não é a brincar, não é? Porque a NATO e os americanos também...
Pois só que isso também nos atinge a nós, não é?
Atinge a nós, e portanto o russo tem que ser afastado rapidamente do poder, e se os militares, quanto mais fizerem isso, melhor. Aliás, o presidente Volodymyr Zelensky, que nós às vezes até quase partimos um braço a dizer isto, mas quase ninguém conhecia...
O presidente da Ucrânia.
Diz uma coisa que ficará sempre... Ficará para sempre na nossa memória coletiva, é dizer que quando nos atacarem, verão as nossas caras e não as nossas costas. Isto é absolutamente decisivo, e eu fiz questão de ficar com esta frase, porque é uma frase de grande heroísmo, de grande capacidade, dizer nós vamos defender a nossa terra e estão a defendê-la. Naturalmente o desporto aqui é importante, para Coimbra e para todos. Coimbra também é importante tomar posição e já tem tomado e muita posição relativamente a isto. E pronto, mas agora temos que tentar perceber o que é que daí vem, porque é complicado o que há de vir aí, mas esperemos que seja mais simples do que complicado. Agora, relativamente a...
Os boicotes desportivos, não é? Eles ficam, jogam entre eles e...
E pronto, e chega. Porque repara que agora sentido, a Geórgia e o Cazaquistão já dizem que nós não temos nada a ver com isto, querem é... Porque a Geórgia também foi oprimida, o Cazaquistão oprimido, a Federação Russa é que é o Kremlin que manda e são, todos são oprimidos. Este senhor bielorrusso já está aflitinho da vida dele, já percebeu que se a Rússia recuar, ele vai ter os dias contados. Portanto, o pior que pode ter acontecido ao bielorrusso foi exatamente a Rússia ter avançado sobre a Ucrânia. Se a Rússia tem que recuar, a Bielorrússia está metida num sarilho e vai ter que fazer reformas políticas e vai ter que dar o poder a quem ganhou as eleições, que não foi este presidente, mas foi outro que teve que fugir e muitos opositores estão na cadeia. E portanto, quando nós estamos a combater gente, ditadores que metem na cadeia os seus opositores, e esta é uma guerra democrática a nós, e a democracia tem que salvar com isto, e se for preciso dar uns tirinhos para salvar a democracia, é melhor não dar tiros e ficarmos sob os ditadores. E portanto, ditadores, os ditadores são o pior que há. Aqui por Coimbra.
Aqui no basquetebol, tinhas falado aqui da importância dos clubes que têm futebol e outras modalidades também terem o basquete.
Ah, não, nós estamos nesta altura, antigamente era o Benfica, o Sporting e o Porto, que tinham o futebol, o basquete, o voleibol e tudo.
Ciclismo,
agora já, o Vitória Guimarães também já tem, o Sporting Braga também já tem. Vou dizer, eu digo mais, o Portimonense também já tem, tem uma equipa engraçada na Proliga, também quer subir à Liga Masculina, e portanto a Académica está, até a Académica Rio de Jotão de Futebol, e tem as secções desportivas. Eu não veria com maus olhos que o basquetebol fizesse também um acordo com a Direção-Geral da Académica e também a parte da competição também estivesse na sob a égide do...
O algoritmo do de futebol.
Para ter alguma liberdade de decisão naquilo que é, as decisões importantes têm que ser tomadas na hora relativamente às primeiras ligas. Aliás, nem vejo porque não, porque existe o Académico AF e existe a Académica Secção de Futebol. E, portanto, não a transposição, mas haver uma basquetebol académica juntamente com o futebol académico fará sentido, até porque há três modalidades, são rainhas em Coimbra, as outras todas têm o direito, todos os jovens têm o direito de praticar aquilo que quiserem, mas era o basquete, o futebol e era o rugby, porque muitos, mas principalmente o basquete e o futebol, porque quem ia ao basquete e ao futebol, manda-se do futebol e ia correr para o basquete, jogava-se às 3 da tarde no Calhabé, no estádio municipal, e a Mantavinha saía todo do futebol e ia para o basquete.
O basquete a seguir às 5 horas.
Agora, havia uma malta nova do meu tempo e outros e mais velhos.
E o rei era de manhã, pronto. Hã? E o rei era o jogo de manhã.
Na altura era o jogo de manhã e depois passou também a ser à tarde, mas era o jogo de manhã também. Mas a malta fazia este domingo desportivo que era fantástico. É evidente que aqui depois tudo mudou, o virtual, onde dele para as nossas crianças, substituiu muito aquilo que era a prática desportiva. O nosso esforço, o grande esforço de todas as associações e as federações é voltar à prática desportiva. Falámos isso do desporto escolar, que é absolutamente decisivo, é das AECs. Espero que o novo ministro, se for novo, e o novo secretário de Estado, se for novo, se dediquem a este trabalho e deixem-se de outras coisas laterais, porque os nossos jovens antigamente tinham uma influência real, que eram os nossos, nós tínhamos os pais, os avós, que eram uma influência real, eram pessoas. E agora passaram a ter algumas, tiveram que têm, passam a ter algumas influências virtuais, eu gostei na ordem do dia, portanto, os computadores, os telemóveis, tudo isso, e que é caótico, não é? Aquilo que eles aprendem, muitos deles vão à procura e aprendem nas redes sociais, é caótico e que vai ter imprevisíveis e graves consequências, porque quando as famílias olham para o miúdo que sabe mexer num telemóvel e acha piada eu dar o telemóvel e ele saber tudo com 6 ou 7 anos, não sabe o que é que isto vai ser no futuro para esta gente. E, portanto, Eu saúdo todos, muitos daqueles, ou todos aqueles que os telemóveis para as crianças são aqueles normais, não têm redes sociais, não têm nada disso.
É para telefonar.
É para telefonar e chega. Portanto, agora é muito fácil os pais gostarem muito de dar os topos de gama dos telemóveis, que é uma afirmação de riqueza, de sobranceria. O meu filho tem este e aquele, e aparecem os miúdos com grandes telemóveis, não percebendo eles que isto, a internet, tem-se a internet em todo lado, é muito complicado para as nossas crianças.
E a família ao reunir-se e ir até aos passadiços para arejar ali da
doceira? Sabes que isso passou uma altura, quando começaram a aparecer os centros comerciais em Coimbra. Era muito engraçado que a rapaziada ia passear aos centros comerciais à tarde, portanto, em primeiro lugar, de verão estava fresco e de inverno estava quente, era muito mais engraçado. E deixar ao shopping de passar os passadiços, o exploratório, andar a passear a pé, temos o Parque Verde. Esta Câmara, apesar de muita gente dizer mal, tem um papel importante naquilo que é ligar, como eles dizem, vamos ver se vai ser verdade, se não, e por onde o Chopal ao Parque Verde do Mondego, é absolutamente decisivo isso, portanto, ali uma grande área pedonal. É importante também que, naturalmente, a Estação Nova sirva também como grande polo cultural, mas há uma coisa que eu continuo a ter algumas dúvidas. Querem fechar a linha de Coimbra B e Coimbra A, eu tenho algumas dúvidas.
E não estás convencido?
Não estou de nada convencido.
De que aquilo poderá
porque
ali
há muitas
ali
centenas de pessoas que vêm para Coimbra A de comboio. Chegam a Coimbra de comboio e vêm de comboio de Coimbra B para Coimbra A. Coimbra B não está no centro da cidade, ainda está fora da cidade, digamos assim. Bem, basta olhar para Zagreb, por exemplo, já hoje citei aqui da parte esportiva, a estação de comboio é no centro da cidade, portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Depois há uns túneis, vai-se de autocarro até parte do túnel, depois há um túnel, depois passa-se para o outro lado, para o centro da cidade, e anda-se por todo lado. É essa cidade, sim, que é plana, num metro fantástico que anda por todo lado. Portanto, eu não estou convencido, mas para acontecer isso era preciso que tivesse outra dimensão. Nós tivéssemos transportes puros muito mais fortes do que não temos, que vem o metro aí, que vem conflituar com o Sumetu, que vai esventrar um bocado a cidade. Vamos ver até que ponto é que esse metro ligeiro de superfície para dentro da cidade é bom. Eu continuo a dizer que é mau. Aquilo que vamos fazer mais tarde, que dermos cabo da linha.
Mas é mau porque
da linha
vai...
da Lousã, vai conflituar com toda a gente.
Vai ter um canal dedicado, não é? Mas...
Vai conflituar. Eu acho que uma cidade moderna tem transportes puros, mas também tem automóveis, e portanto as coisas não podem conflituar umas com as outras. E repare-se Lisboa, que a partir de uma determinada altura só há transportes públicos e táxis, aquilo, o centro de Lisboa é um desastre. As pessoas podiam ter os parques de estacionamentos, em que levam, estão, andam por um lado e por outro. E depois dizem, vamos defender o ambiente e depois... ainda se gastar gás, óleo e gasolina nas fábricas e que podia dar-se cabo do ambiente. Não é por aí. Aqui em Coimbra, os parques periféricos seriam importantes. Aí sim, importantes os parques periféricos, para as pessoas deixarem os automóveis e não entrarem em Coimbra de automóvel. Aí eu acho que é importante, e não é nenhuma contradição com Lisboa, porque as pessoas não têm acesso muitas vezes ao centro de Lisboa, e no centro de Lisboa também já não há grande empresa, há umas lojas comerciais, portanto já não há grande coisa.
É para fazer turismo, não é?
O turismo deu cabo da cidade de Lisboa, tal qual acontecemos, e quando dá cabo da minha capital, dá cabo de mim próprio. Agora, passear por Lisboa já não é a mesma coisa que passear há 20 anos ou 30 anos, portanto o lucro deu lugar àquilo que era a própria história e a essência da cidade de Lisboa e depois de Portugal. Em Coimbra, os parques periféricos são importantes para deixar os automóveis, e sim, aí sim era o metro, a transportar as pessoas para a cidade. Aliás, eu tenho um bocado esta história de Zagreb, porque as pessoas que vinham de fora, os autocarros deixavam as pessoas, passavam por um túnel, iam apanhar o metro a seguir. Eu tenho muito esta ideia. E quem puder ir um dia a Zagreb e perceber isto e ver esta cidade como ela estava organizada, é uma cidade plana, é verdade, mas estava muito bem organizada. E, portanto, Coimbra, tiver com os parques periféricos, as pessoas deixarem os automóveis, mas, naturalmente,
Tem que ter bons transportes a seguir, não é?
Tem que ter bons transportes a seguir. Ainda não faz sentido, nas horas de ponta, ter muitos transportes a seguir. Por isso é que quando temos um caminho de ferro, continuo a dizer que o caminho de ferro será sempre o futuro. Aliás, na Noruega é o caminho de ferro. Eu acho que é o país que tem menos autoestradas, é a Noruega. É um país riquíssimo. É um país riquíssimo. Só gasta 10% daquilo que vende do petróleo. Portanto, só gasta 10%. Está sempre a acumular. Sempre a acumular riqueza. Já e, portanto, é o mais rico. Tem muito do transporte. Transporte ferroviário. Tem muito do transporte da linha métrica. É a linha dos carris mais pequenos. Porque são mais baratos. Nomeadamente os noruegueses não compraram nada à Alemanha, compravam tudo à Polónia, que era mais barato, porque a tração é elétrica, ainda que os geradores sejam a gás óleo, mas a tração é elétrica e, portanto, os comboios andam naturalmente. E numa zona que nós vivemos, Coimbra, Plana, Retiá, Figueira, Cantanhede, Mira, Montemor-o-Velho, e depois divergindo ali para Soura, e quando deixa, não deixa de ser plana. E, portanto, era a solução. Eu sempre defendo isto e não defendo outra coisa, e continuo sempre a dizer, eu vou morrer a dizer isto que fizeram aqui em Coimbra, um disparate. Mas isso é da vida, vale o que vale. E a minha opinião também vale o que vale. E, portanto, isto de acabar com a linha é mau, porque há centenas de pessoas que vêm trabalhar para Coimbra. Centenas de pessoas. E que vêm de comboio. E estudantes que vivem na linha do Norte, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Granja do Mar, há tanta gente ali a ver que vem estudar para Coimbra, vai bem. Aliás, eu tenho um estagiário que é de Alfarelos, e portanto vem todos os dias.
Vem de
comboio. Se eu ficar na estação B, se não tiver um transporte que eu levo abaixo e passo da São Luís e passo dos Olivais, eu nunca mais chego aí, para que se tiver que é para ganhar dois, está desgraçada a vida dele. Portanto, primeiro chegar à associação, ele já me disse, eu não consigo chegar antes das 10h30, mas vão lá os transportes, lindíssimos tempos. Tem aqui que haver transportes, eu acho que os Xumutuque vão ter um papel importante nisto, acho que a vereadora e a administradora dos Xumutuque acho que teve um papel importante nisto, e que no futuro...
E também é preciso habitação para as pessoas viverem.
Pois, habitação.
A custos
não, eu não gosto de dizer subvenções sociais, eu gosto de dizer habitação para esses custos controlados. Eu também sempre defendi, também estou à vontade, porque os escritos que tenho feito há 30 anos ou 40 anos esta parte, sempre o defendi. Não defendi aquilo do Planalto do Pingote, nunca defendi, e nós sabemos a forma como foi feita. Porque afastar as pessoas, não sei para onde, é sempre uma coisa má, é sempre um gueto, é sempre ostracizar.
Mas agora vai aparecer lá mais um edifício, não é?
Pois, mas vai haver mais um edifício, eu tenho, pelo menos aquilo que sei, é que planeamento fazer mais edifícios noutras regiões do concelho de Coimbra. Não é preciso que seja perto do centro da cidade, aquela questão dos transportes, não é preciso que seja tudo no centro da cidade, pode aparecer noutros sítios. Vamos ver... Essas outras zonas do concelho de Coimbra aceitam este tipo de edifícios. Se calhar não é o mais indicado. O Presidente da Câmara pode rever isso. Pode não ser o mais indicado. Pode haver outras.
Para recuperar edifícios.
Eu cresci no bairro da Comiada. Que eram muito mais acessíveis. Onde posso dizer que arquitetos, professores da universidade, médicos, engenheiros, todos tinham as vivendas e nós todos fomos viver para vivendas. O bairro de Comiada era assim. O bairro de Calhabé foi assim. Porque não se ostracizou ninguém. Funcionários públicos, funcionários de empresas, e portanto todas as classes sociais estavam envolvidas. Nunca me parece ter havido algum conflito, nunca me parece que as pessoas tivesse havido algum conflito, nunca houve um conflito. Naquele bairro, nem no bairro de Calhabé, que eu saiba, grave, e portanto as pessoas adaptam-se todas umas às outras à sua maneira de viver. E isto, agora com toda a gente a estudar agora, como antigamente não era, não acontecia, melhor é. Há uma política de habitação, há uma política desportiva, há uma política social que é absolutamente decisiva de desenvolver, mas não se consegue desenvolver, nós entrencheirarmos e dizer assim... Moscou Putin, nós é que temos razão, os outros não têm razão. Não, acho que isto tem que haver um diálogo que mais profícuo com toda a gente, porque é a única forma de nós nos podermos desenvolver.
E ficamos por aqui, porque esses
ainda temas... tanta coisa por dizer.
Não vai perder a atualidade, não.
Não vai já estou a tomar nota das coisas que vão perder a atualidade.
Luís Santarino, muito obrigado. Bom dia de carnaval e boa semana.
Bem precisamos, e pratiquem desporto, ponham os vossos miúdos a praticar desporto, bem precisam.
Nem que seja correr os desfiles.
Nem que seja correr os desfiles, também é correr.
Muito obrigado, até à próxima.
Bom dia, até segunda-feira.